Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Tem um aviso aqui da cantina. A respeito da jantinha, escondidinho de carne, além da jantinha tem também o sanduíche e o açaí. Escondidinho de carne, arroz e salada. Então hoje é a jantinha, é isso aí. Escondidinho de carne seca, arroz e salada. Além disso, o bebê está lá firme no sanduíche e a Lucilda no açaí. Não é, Lucilda? A Lucilda especializou no açaí. O açaí da Lucilda está fazendo o maior sucesso ali. É. Amém. Amém, gente. Nós estamos aí firme na luta contra os principados, os potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Amém? A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado um reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. João pregou o arrependimento para que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus, elas tinham que se arrepender. Então, o arrependimento é a condição para que a gente entre no reino de Deus. Então, nós estamos falando, né, sobre o Evangelho, esses dias, deixando bem claro, assim, alguns detalhes. Eu creio que Deus está chamando a atenção da gente para ver se nós saiamos dessa dificuldade, né, que estamos, dificuldade já prevista para o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de apostasia, um tempo de trevas, um tempo de dificuldade, né? E eu creio que Deus tem tido misericórdia de nós. Eu creio que Deus tem vindo, observado o nosso esforço, a nossa insatisfação, porque nós não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Você vê, né, chefe? Você olha para o chefe, assim, no semblante do chefe, você vê que não anda muito satisfeito. Não sei se é por causa disso ou por causa de outra coisa, mas, na verdade, a igreja, ela não está satisfeita. E Deus tem tido misericórdia de nós, tem aberto os nossos olhos, tem insistido conosco. Agora mesmo, uma irmã perguntando, aí eu oro, pergunto para Deus, eu oro, tal, não acontece nada, Deus não responde. O que poderia ser? Né? Parece que o céu está fechado. Amém, gente? Então, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, quer dizer, não existe mais a lei e os profetas. Duraram até ali, dali para cá não tem mais a lei dos profetas. Entendeu? Então, cumprir a lei, ninguém vai ser capaz, porque já a lei chegou até ali, e é como ela foi considerada impossível ser cumprida por nós, por causa da fraqueza nossa, nós não somos capazes. A gente fala hoje, amanhã, já desfaz, né? Então, os profetas, acabou, né? Acabaram-se os profetas. Aí ficou lá em Atos, no comecinho de Atos, se não me engano, capítulo 2, por aí, assumi lá, humilde, que fala sobre Jesus Cristo, que é quem não ouvir, quem não entender a mensagem desse profeta. Então Jesus Cristo, ele é o quê? Jesus é o quê? Ele é assim. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é no reino de Deus, né? Jesus, ele é apóstolo, ele é profeta, ele é mestre, ele é, e assim vai indo. Ele tem todos os dons, todas os atributos de Deus, ele tem, bem? E além disso, aqui ele tem também, na lei, tudo que tem na lei, lá ele tem. Tudo é, ele possui. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Então uma pessoa não pode falar com Deus sem antes falar com Jesus. Amém? É a porta do céu. É o caminho, se alguém quiser chegar. Então está aí a grande dificuldade formada, a grande dificuldade formada. Então nós temos que entender isso. Então a lei já não dá, por ela você não vai, você não chega. Aonde? Até Deus. Você não chega, porque o que a lei queria? Era exatamente impedir que o homem fosse eliminado da terra. Impedir que ficasse destruída a espécie humana. Né? Então, está aí. Mas a lei não deu. Os profetas acabaram. Desde então, vem sendo anunciado o reino de Deus. É a última chance, a última esperança da terra. É a última chance, a última esperança da terra é o reino de Deus. A última esperança nossa é o reino de Deus. A lei e os profetas, então, foram anunciados até ali, dali para cá, vem sendo anunciado o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Como que a gente entra e como que a gente sai? O que é o reino de Deus? É um? Um mistério. Hoje de manhã nós falamos que era um povo, né? Agora não é mais. Hoje de manhã nós falamos que era um povo, agora não é mais. É um povo, sim. É um povo, é um reino, é uma nação, mas é um mistério. É um mistério. E mistério é mistério, né? E a gente então fica procurando, tentando descobrir, achar esse mapa, Nós ficamos procurando encontrar um jeito de encontrar, de achar, né? Deus, porque, na verdade, o problema da gente é Deus. Por isso é que quando a gente está sofrendo, a gente está angustiado, por isso que quando a gente está doente, quando a gente está em situação ruim, né? A gente, eu vejo quando o jogador de futebol lá, né? Aquele jogador de futebol lá, marca o gol, ele olha para cima, o que, que você acha que ele está fazendo? Está agradecendo. Por que, que ele está agradecendo? Porque lá na concentração, ele pediu para Deus. Amém? E quando a bola dele pega na trave e sai, ele agradece a Deus? Não agradece. Quem diz? O Senhor não me atendeu, então... o Senhor não me ouviu, então não vou agradecer nada. Eu só agradeço quando a bola entra. Então o homem, o ser humano, ele precisa... nós somos carentes de Deus. Nós precisamos de Deus. E nós estamos no mundo sem Deus. Perdidos. Isso, pelo menos, é o que está escrito. A prova é que a gente fica pedindo a Deus ajuda, né? Ajuda. Nós vamos pedindo até o dia que não dá conta mais. Até o dia que você não é capaz mais, não tem mais força para pedir. Mas então, voltando aqui ao assunto. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. O que é o reino do céu? É um mistério. Não foi boa a resposta? Não foi? Né, Regina? E agora? Né? E agora, como é que fica, Luiz? Então, se é um mistério, eu acredito que, vamos ver aqui, se nós, pelo menos assim, descobrimos alguma coisa desse mistério. Mateus capítulo 13. Acompanhe aí, por favor. Mateus capítulo 13. Aqui, Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim. Acompanha, por favor. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no meio das pedras, pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Por que que Jesus pôde falar para eles? Por que que Jesus, vocês acham que Jesus pôde falar, pôde explicar, pôde falar as parábolas? Por que que Jesus tinha autoridade para poder falar sobre o reino dos céus? Hã? Por quê? Vocês não acham que Jesus se esfolou para poder achar esse reino dos céus? Hã? Vocês não acham que Jesus, para abrir essa picada, para abrir esse caminho, ele enfrentou ali a lei, enfrentou ali a toda a resistência que havia e com toda a humildade buscou o reino dos céus? E achou, encontrou. Amém? Bom, por que que o reino dos céus, não, o reino, o que que é o reino, o que que é reino, governo? Por que que o governo de Deus, vamos dizer assim, não foi dado a José, não foi dado José ali o que casou com Maria, não foi dado aos sacerdotes, aos religiosos da época? Por que que o reino dos céus não foi dado a eles? O governo de Deus, o governo, quer dizer, uma pessoa ser governada, ser dirigida por Deus, uma pessoa ser dirigida, reino dos céus. Governo é um mundo espiritual. Por que que o reino, ninguém conseguiu, Deus não conseguiu reinar a pessoa que estava na terra? Será que não foi por falta de quê? Interesse da pessoa se dispor, se humilhar, né? Ter paciência, admitir que Deus, né? Que Deus deve ter alguma razão. Deus deve ter alguma razão para não deixar o homem fazer tudo do jeito que ele quer. Deus deve ter alguma razão para não soltar, vamos dizer assim, tudo nas mãos do homem. Que seria a perdição total. Então essa pessoa chamada Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele foi. Por que que ele foi, ele alcançou o reino de Deus? Porque ele se humilhou. Ele se humilhou. E ele tinha as mesmas vamos dizer assim, as mesmas dificuldades que nós temos, ele tinha também as mesmas informações. Nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Deuteronômio, nós temos Gênesis. Ele tinha as mesmas dificuldades que nós temos. E ele buscou o céu. Ele buscou o céu. Ele se humilhou, vamos dizer assim, mais uma vez eu repito. Desceu. Foi o mais baixo que podia ir. Porque ele queria que realmente Deus, ele não via Deus ali nos escribas, ele não via Deus ali naquele povo, ele não via Deus ali, ele queria Deus. Amém? E ele achou, gente, ele encontrou Deus. Jesus, ele encontrou, por isso é que ele... quando ele fala, eu sou o caminho, ele fala com conhecimento de causa. Eu encontrei Deus, eu encontrei Deus. E o que que ele quer passar para nós? O que que ele quer fazer conosco? Que ele sabe que nós precisamos de Deus. Então ele quer isso. Então ele vem sendo anunciado o reino de Deus. Agora, ele vai nos levar até Deus. Ele sabe o caminho, ele sabe o caminho, né? Onde encontrar só Deus. Jó, quanto? 33 semanas, que fala, só Deus sabe o caminho. E realmente... ele quer nos levar até Deus. Então, se você tiver paciência um pouquinho, se você se humilhar, se você deixar Deus realmente te corrigir, porque para te levar até Deus, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida. Nós não podemos... eu penso que nós não podemos ser levados assim à presença de Deus, sem mais nem menos, não. Nós teríamos consumidos, né, talvez. Moisés, quando foi lá, ele ficou 40 dias de jejum, ele se preparou muito para poder ouvir a voz de Deus. Paulo, quando teve a visão, ele ficou desmaiado. Sabe? Então, o reino de Deus, Jesus, ele vai nos levar até Deus, para ser reinado por Deus, para ser dirigido por Deus, para ser guiado por Deus. Isso é um mistério, não é um mistério? Não é um mistério? Mas, e ele tenta mostrar aqui, diversas maneiras, por que que é um mistério? Que mistério é esse? E muitos se esforçam para poder chegar. É o que nós estamos fazendo. Amém? A gente não entende. Claro que não entende. São coisas altas demais. Alguém teve que pagar um preço altíssimo, que foi o caso dele. Só que às vezes nós queremos assim, ó, mostra para mim aí. Tá, não é bem assim, né? É um mistério. Mostra para cá, mostra para lá. É um mapa. É como se fosse um mapa. E você vai... né? Desvendando esse mistério. A hora que você chegar, é a hora que você realmente encontra Deus. Enquanto você... eu ouvia falar, agora eu posso te ver, Jó, né? Fala, Eu ouvia falar de Deus, mas agora não, eu conheci Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, é nas horas difíceis, é nos momentos de luta e de tribulação. Por isso é que é um mistério. Não é do jeito que a gente quer, não é a hora que a gente quer, não é o dia que a gente quer. Muito pelo contrário, são nas lutas, nas tribulações, nas aflições, nos momentos difíceis. Mas tem essa cruz, né, que a cruz que levou Jesus até Deus. A cruz simboliza. Então lá fala assim: se Cristo padeceu, armai-vos também você do mesmo pensamento. Cristo padeceu para chegar até Deus. Cristo padeceu para ter Deus. Amém? E se Cristo padeceu, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Porque o reino de Deus, ele é muito diferente do que a gente pode imaginar. Muito. Aí ele começa no versículo 31. No versículo 24, primeiro. Primeiro 24. Propôs-lhe uma parábola. Aí ele vem falando algumas parábolas sobre o reino do céu. Uma parábola dizendo o seguinte: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então imagina uma pessoa semeando boa semente no campo. Imagina, então presta atenção, imagina. Fecha os olhos e imagina. Sabe o que é imaginar? Imaginar. É colocar uma imagem na cabeça. Coloca uma imagem na cabeça de uma pessoa semeando o campo. Se ele está semeando o campo, ele está com intenção de colher alguma coisa através daquela semente que ele está semeando, ou não? Ou não? Então ele está semeando porque ele quer colher alguma coisa. Então Jesus falou: imagina uma pessoa semeando no campo uma boa semente. Vai. Ele que semeou, mano. Ele que semeou uma boa semente. Mas semeou e foi dormir. Semeou, mano. Acabou de semear, foi para casa, jantou e dormiu. Ele não sabe por certo quem foi, mas o certo é que alguém foi, ou alguma coisa, ou até a praga nasceu ali, e alguma coisa foi semeada junto com a semente que ele semeou. Semeou alguma coisa diferente, que ele chama aqui de joio. E quando cresceu e frutificou, e quando na hora de começar a nascer os frutos, ele viu que algum fruto estava diferente, alguma coisa estava diferente. E os servos, os trabalhadores que foram colher para ele, perguntou: Senhor, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? O senhor não semeou, não foi feijão roxinho, por que tem feijão preto? O senhor não semeou feijão preto, por que tem feijão roxo? E ele diz: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: o senhor não quer que nós arranquemos todos toda a praga? Ou não? Não. Deixa crescer. Porque você corre o risco de, ao arrancar um, arrancar também o outro. Deixa crescer. Até a hora da colheita. Na hora da colheita, a gente tira um e fica com o outro. É um mistério. É uma parábola. Para quê? Para nós entendermos a dificuldade, para a gente entender a dificuldade. Dificuldade de conviver. Dificuldade de que todos vão sentir no reino de Deus. Engraçado, né? No reino de Deus, aqui na terra, não semeaste boa semente no seu campo. Por que que tem toda essa dificuldade? Por que que tem essa dificuldade? Não é para quê? Presta atenção. Olha o mistério. Não seria para quê? A semente boa pudesse mostrar sua bondade? Não seria para que a semente boa pudesse mostrar o seu fruto? Porque se não tiver o ruim, como é que você vai saber qual que é o bom? Se não tiver o ruim, como que você vai saber o que é bom? Amém, gente? Dá para entender? É um mistério. Ah, mas desse jeito... Não, pois, gente... Às vezes a gente fala, né? Por que que Deus não acaba com tudo e não fica só com o dele? É o quê? Pergunta para Deus. Não vem perguntar para mim, não. Pergunta para Deus. É um mistério. Mas se é assim, como é que eu vou saber que a semente é boa? É pela ruim. Ou seja, pela má. Que está do lado dele. A hora que crescer, você vai ver qual foi a boa, qual foi a ruim. Amém? Se não der o fruto, como é que você vai saber? Amém? Então, a terra é a mesma, a água foi a mesma, os cuidados que tiveram com o campo foram mesmo os trabalhadores. E se, os trabalhadores ficaram até indignados. Os trabalhadores ficaram indignados. Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Tem mesmo. Eu também sei que tem. Não é? Mas você corre o risco. Você corre o risco de arrancar quem não podia ser arrancado. Se corre o risco de tirar quem não podia ser tirado. Então deixa, você só vai saber que existe o bem quando você comparar com o mal. Você só vai saber que existe o mal quando você comparar com o bem. Amém? É a hora... Mas assim, quando a gente curva a cabeça e diz: Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor está certo, o Senhor está... O que Paulo fala? O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, se eu faço, etc. Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela luta, a luta que cada um vai ter que ter para ser bom. A luta que cada um vai ter que ter para poder vencer o mal. Essa é a semente boa. Não é assim, colocar aqui, botar a bunda no sofá e esperar o fim do mundo. Não, não vai ser assim. A semente boa É aquela semente que carrega a cruz. A semente boa é o contrário que a gente imagina. A semente boa é aquela que suporta, é aquela que luta, é aquela que está, etc. E a gente pensa o contrário, a gente olha assim e quer ver, entendeu? É um mais alto
mistério.
Muita gente vai ser enganada, muita gente vai cair do cavalo. Não vai chegar e dizer, Senhor, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Pois é, a parte de mim, porque não é desse jeito que eu queria, não. Amém? E o outro? Né? É a boa semente. Não é um mistério? E tem vários outros mistérios referindo-se ao povo de Deus. Dormiu, quando ele fala ali, dormiu. Dormiu por quê? Dormiu por quê? Foi lá, semeou, achou que estava bom, achou que estava pronto. Não, agora eu vou dormir. Amém? Amém? É, não é um mistério? A gente olha no rosto das pessoas, então a gente está vendo. Nós crescemos. Agora está começando a aparecer o fruto. Nós crescemos e agora o fruto está, né? Na hora de colher o fruto está. Não... Amém, gente? Nós crescemos. Não todos. Talvez. Mas tem gente aqui que está ainda, né? Mas muitos já eram para ser. Muitos eram para estar. E ainda não entenderam. Você acha que lá contar o joio e o trigo, o joio e o trigo, lá, aqueles que a semente não é boa, não vai entender nunca, nunca. Então ele fala assim, ó. Quer ver? Porque a voz é dado conhecer os mistérios. A voz é dado conhecer os mistérios. Mas a eles não lhes é dado. Então, meu irmão, eu falo para você, olha. Se lutas e tribulações eu tenho que passar. Para quê? Vamos ver outra parábola. Versículo 31. Aliás, 33 é mais interessante. Vamos lá?
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.
Amém. Então, repete.
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.
O que, que ele quer dizer com isso? Que a farinha está aqui, a farinha, e o fermento está aí no meio. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que está fazendo um bolo, um troço, né? E põe lá não sei quantas medidas de farinha. E lá no meio da farinha ela põe uma colherzinha de fermento. O reino dos céus é a colher de fermento. Você vê, depois que você misturou, você vê o fermento no bolo? Não. Você só sabia que tinha fermento ali. Assim também aqui. Assim também aqui. O reino de Deus está aqui. Amém? O reino de Deus está aqui. Está aqui. E eu tenho certeza que se nós falarmos assim, levanta todo o reino de Deus, todo mundo vai levantar. Amém? Todo mundo, ninguém vai ficar sentado. Né? Ah, o reino de Deus, ele está no meio de nós. Então tem, e eu espero que seja você. Eu espero que você esteja desvendando esse mistério. Porque é o seguinte, quando eu morrer, o que é que eu vou morrer? Quando eu morrer, o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá no Parque Memorial, que eu acho que deve ser, o velório, você vai chegar lá e falar, está aí um irmão que morreu esperando o reino de Deus. Está aí um irmão que tinha esperança. Pronto. E no dia da manifestação desse reino, irão estar presentes aqueles que... Amém? Mas enquanto neste corpo, enquanto nós estivermos aqui nessa situação, é um mistério. Enquanto estiver nessa situação aqui, é um mistério, é uma luta, é uma peleja, é sofrer uma injustiça, sofrer um tapa no rosto, virar o outro... É, perder, não reclamar, é mais isso, é mais aquilo. Essa luta que nós temos, de um modo geral, né? Às vezes ter que suportar um jogo ruim daquele, né? Não é isso? De ver uns caboclos enjoados, né? Vaidoso, mas chama, ouro, cheio de soberba, de vaidade. E a gente lá sentado olhando. Você não é assim? Ou não tinha ninguém do reino do céu vendo? Ou não tinha ninguém do reino do céu vendo? Amém? Não tinha nenhum filho de Deus vendo.
Todos que eram filhos de Deus estavam vendo.
Né? Hã? Aí, ó, tem um aqui que dormiu, graças a Deus. Aproveitou bem o tempo. Aproveitou melhor o tempo. Mas, amém, gente? Então, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que pegou a farinha e botou lá o fermento. E levedou a massa toda. O fermento é o reino de Deus. Jesus estava na terra, né? Ele foi o fermento que foi levedando a massa, contaminando a massa. É isso que Deus espera de você, que você possa também contaminar todo mundo com a sua esperança, com a sua bondade, né, com a sua vontade de servir, de fazer, de acreditar nesse reino de Deus, né, colocar o máximo de gente nesse reino de Deus, dar esperança ao máximo de pessoas, não querer que ninguém fique fora desse reino de Deus, de tal maneira que você, ao morrer, você possa dizer, antes, né, de morrer, depois de morrer, não tem, mas antes, você dizer, corri a carreira que me foi proposta, combati, lutei, pelejei, né, para que ninguém ficasse fora do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o que vai existir na terra, no final. O joio não herdará o reino de Deus. Só vai existir o reino de Deus. Amém? Amém. Mais uma parábola? Vamos. Versículo 44.
Também o reino dos céus é semelhante...
Então ele está comparando o reino de Deus com uma coisa, com alguma coisa natural para você fazer comparação. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, né, Renata? Vai lá.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu.
Amém. Repete.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Então, se o reino de Deus não for importante para você, você vai considerar um tesouro? Se o reino de Deus não for importante para você, você vai considerar? Você vai gastar alguma coisa, até mesmo tempo, para ir atrás disso? Se o reino de Deus não for importante para você, você vai se esforçar por causa dele? Ele não tendo importância nenhuma para você? Amém? E aí? Quem que vai encontrar o reino de Deus? Quem que vai achar o reino de Deus? Né? Eu vou repetir, porque tem muita gente que não entendeu, não. Muita gente não entendeu. Presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Tesouro. Sabe o que é tesouro? Tesouro é coisas valorosas, coisas preciosas, que está ali, alguém, um navio que afundou, né, com uma riqueza enorme lá, e ficou lá no fundo. Aí o pessoal começa... pesquisar na área lá, tal, etc., afundar, mergulhar, procurando para ver se acha o tesouro lá, o tesouro escondido, perdido. O reino dos céus é semelhante a uma coisa muito preciosa. É uma coisa que quem tiver não quer mais nada. É uma riqueza, é um tesouro, é uma coisa muito preciosa. E que a pessoa, pela importância que ele deu a essa, ele prefere desfazer de tudo que ele tem para poder adquirir aquele tesouro. Você vê a gente fazendo esse esforço? Você vê nós fazendo esse esforço? De um modo geral, você vê... Hã? Então, é sinal que nós não estamos dando a devida importância ao reino dos céus. Aí, então, nós não podemos reclamar também, nós não podemos reclamar de não ter achado. O quê? O reino dos céus. Nós não achamos. Nós não podemos reclamar, Ramiro, de não ter achado. Por que nós não podemos reclamar? Porque não, A gente não está dando a devida importância ainda. Nós não consideramos isso importante, não consideramos uma riqueza, nós não consideramos isso uma coisa que tem valor para nós. Por enquanto, o reino de Deus ainda não tem valor para nós, ou não? Ou se tem é pouquinho ou não? Concorda mesmo? Hã? Concorda, gente? Ajuda, vocês ajudam, vocês que estão buscando o reino de Deus, ajudam. Então, são parábolas mostrando que realmente é um mistério. Aí Deus está, falou, olha, o reino dos céus, uai, se fosse fácil, Jesus, qualquer pessoa teria encontrado. O reino de Deus foi encontrado por Jesus Cristo. Foi encontrado por Jesus Cristo. E você tem notícia de alguém que tenha se esforçado mais nesse mundo pelas coisas de Deus? Você tem notícia de alguém nesse mundo que tenha se esforçado mais pelas coisas de Deus? Seja Maomé, Buda, qualquer coisa dessa aí, tem alguém que se esforçou mais do que Jesus Cristo? Que dividiu o mundo antes de Cristo, depois de Cristo, e que tudo o que ele falou até hoje continua sendo um mistério? E que ninguém consegue provar o contrário? Então ele considerou o reino de Deus uma coisa muito importante, muito preciosa. E pronto. E foi atrás. Então Deus está juntando a gente aqui, Deus está nos ajuntando aqui e está mostrando para nós, abrindo os nossos olhos, falando para nós, olha, o reino de Deus é mais importante que o seu marido, o reino de Deus é mais importante que a sua mulher, ou não é? Então deixa a sua mulher e vai atrás do reino de Deus, já que todo mundo vai sair correndo aqui, né? Deixe o seu marido e vá atrás do reino de Deus. Por isso que ele falou, olha, mãe, filho, pai, etc. Tal. O reino de Deus é mais importante do que tudo, gente. Se você não consegue deixar, que eu também não, pelo menos vamos ser sinceros diante dele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo deixar nada, nem o meu celular. Eu não consigo deixar nada. Então me ajuda, então tenha misericórdia. Aí sim. Essa pessoa tem mais chance de achar, encontrar o reino de Deus do que qualquer outra. O rico que falou para ele, quando ele falou, vai, vende tudo e dá para os pobres, o rico fazia tudo que tinha que fazer, mas ele falou, só falta uma coisinha pequena, vai, vende tudo e dá para os pobres. O rico amontoou. Mas se humilhou, mas teve hombridade para poder chegar e dizer, Senhor, olha, eu sou o mais miserável de todos os homens, sabe, eu não sou capaz, o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu quero o reino de Deus. Me ajuda. O que que eu posso fazer? Porque, né, se era impossível para ele, era possível para Deus. Então o reino de Deus está sendo oferecido para nós. desde que nós o consideremos, alguma coisa que eu não posso ficar sem. Eu não posso ficar sem o reino de Deus. Eu penso dessa forma. Com todos os defeitos que eu tenho, com todas as lutas, com todas as tribulações, com toda a dificuldade, eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão de dizer, Senhor, eu quero. É tudo o que eu quero na minha vida. É esse reino de Deus. É o povo de Deus. Que hoje, infelizmente, não é, né, o reino de Deus. Em outro lugar fala que o reino de Deus, ele não é visível. Você não tem como separar aqui o joio do trigo. Você não tem como separar o trigo do joio. Então você não pode dizer. Você viu lá a plantação? Estava tudo verdinho, Celinho. Estava tudo verde, porque o joio e o trigo são parecidos demais. A plantação estava verdinha. Alguém, por acaso, de longe, poderia dizer, ali é joio, ali é trigo? Amém? Mas eu volto a afirmar. Como ele fala, creia e será salvo tu, tua casa. Eu quero, você quer. Esperamos que todos creiam. Que todos queiram e creiam, entendam que é algo precioso. E ele deve ser alcançado por nós. Ele deve ser alcançado por nós. Até mostrei aqui hoje para uma irmã aqui, ó. Você está subindo a escada. Eu mostrei para uma irmã aqui hoje, de manhã. Você está subindo a escada. Você subiu o primeiro degrau. 10%. Segundo degrau, 20%. Terceiro degrau, 30%. Se você morrer no primeiro degrau, você não morreu na escada? Não estava produzindo o fruto que Deus esperava? Não era 20, nem 30, nem 40, nem 50, nem 100? Não era ainda a estatura do varão perfeito? Não era o homem sem pecado? É interessante isso demais. Não era o homem perfeito? Não era um homem sem pecado, mas estava na escada, estava no caminho. Ele considerava o reino de Deus importante, ele queria o reino de Deus, ele amava Deus, só que ele tinha muita dificuldade, ele estava lá no pé da escada. É como uma mulher que falou, Senhor, deixa eu comer. Eu não quero comer na mesa, mas eu quero comer. O que o cachorro come da mesa, o que cair da mesa, o que tiver para os cachorros comer, deixa eu comer também. Essa pessoa, eu tenho certeza, tem lugar para ela no reino de Deus. Amém? Amém. Não é um mistério? Não é um mistério? Não é uma coisa que é pessoal? Cada um aqui não vai sair e vai para casa? Não é bem pessoal? Eu vou com um sentimento, a minha esposa vai com outro. A minha filha vai com outro sentimento, meus filhos, meus netos, as pessoas, cada um vai com um sentimento. de acordo com o que ele ouviu, de acordo com o que ele creu, cada um vai. Amém? Nós estamos crendo no reino de Deus. E dele nós queremos fazer parte. Dele nós queremos fazer parte. Né, Neto? Amém? Quem conseguiu deixar alguma coisa, deixou, né? Quem não conseguiu alguma coisa, ele deixou. Quem não conseguiu deixar tudo, alguma coisa ele deixou. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos... Você pode agradecer a Deus. É, só de você pensar assim, Deus não me arrancou ainda. Então eu ainda posso me considerar uma planta boa. Quem sabe, se necessário for, quebra a minha vida e faz-a de novo. Se necessário for, como um vaso nas mãos do oleiro, o importante, Senhor, é que eu seja uma planta boa, que eu seja no reino do Senhor, o fruto que o Senhor espera. Ajuda-me, não retire de mim a tua graça, teu espírito. Renova a minha fé. Ajuda-me, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu creio. Ajuda-me, Senhor. Eu espero ser essa semente que o Senhor semeou. Ajuda-me. Renova a minha fé. E ao vir colher do fruto que o Senhor espera de mim. Do fruto que o Senhor espera. Seja um fruto agradável a ti. Seja um fruto agradável a ti. Amém. Oh, amém. Na sua oração, pede a Deus por toda a igreja. Pede a Deus, Senhor, nós não vemos aqui ninguém que venha se perder. Que nós sejamos, toda a igreja que aqui está, essa semente, esse reino, capaz de contaminar toda a terra. Que nós sejamos aqui, nós, esse reino pequenininho em relação ao mundo, minúsculo, mas que seja um reino capaz de contaminar toda a terra. Que sejamos nós, Senhor, nós, o fruto que o Senhor esperava. Sejamos nós, Senhor Deus, a alegria de toda a terra. Nós te pedimos, meu Deus, ajuda. Nós pedimos, Senhor Deus, o Espírito do Senhor, esse Espírito que buscava Deus, esse Espírito, Deus, que deixou tudo e considerou o céu mais importante na sua vida. Dá-nos do seu Espírito, Senhor. Dá-nos do Espírito do Senhor, para que também nós, do reino do Senhor, façamos paz. Ajuda-nos, Jesus. Escuta a nossa oração. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Oh, amém. Amém.
Pois eu sei